ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 15 de setembro de 2016. Habitação, desafio de BH. Futuro prefeito terá de lidar com ocupações urbanas e resolver questão do déficit de mais de 56 mil moradias. Onde estão as mulheres? Maioria da população, elas ocupam espaço mínimo nas tomadas de decisão. Colunista de Gênero e Feminismo convida ouvintes a escolher candidatas. Palavra do candidato. Calil do PHS apresenta suas opiniões na série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
Um dos maiores desafios para o futuro prefeito de Belo Horizonte será lidar com o problema da habitação e moradia na cidade. O alto número de déficit habitacional estimado pela prefeitura em 56.434 moradias, aliado às dificuldades econômicas, leva muitas famílias a ocuparem terrenos, formando as ocupações urbanas. Os moradores dessas ocupações enfrentam uma série de problemas que exigem a atenção do poder público. Mais informações com o repórter Samuel Souza.
Nascidas de movimentos sociais organizados, compostas por famílias que sofrem principalmente com a alta dos preços dos aluguéis e dificuldades de acesso à moradia própria, as nove maiores ocupações da região metropolitana somam cerca de 10.500 famílias atualmente, segundo dados da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, Urbel. Isso sem considerar as pequenas ocupações surgidas recentemente ou que não são alvo de ações judiciais. Entre os problemas enfrentados por essas famílias estão a falta de infraestrutura e saneamento básico. Esse é o caso de quem vive na Dandara, que fica no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova. A ocupação existe desde 2009 e é uma das mais antigas de BH. Hoje, abriga cerca de 2 mil famílias, segundo a coordenação da comunidade. Além dos problemas de infraestrutura e saneamento, a regularização das habitações e o direito a um comprovante de endereço estão entre as principais reivindicações das famílias da ocupação. É o que conta a moradora da Dandara, Luciana da Cruz Neves.
Hoje, a principal dificuldade da comunidade continua sendo o endereço, né? Ter um comprovante de endereço, né? Porque tudo que os moradores precisam fazer fora da comunidade, né, acesso à educação, a uma faculdade, a um trabalho, a algum concurso, eles precisam do comprovante de endereço, né? E as comunidades esperam a regularização, né, dos terrenos e, assim, e as saneamento básico, que eu acho que assim, é uma grande dificuldade que a gente enfrenta.
O direito à moradia mais digna também move famílias que vivem nas ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, localizadas na região conhecida como Região do Isidoro, no norte da capital. Juntas, concentram cerca de 8.500 famílias, segundo dados da Urbel. A Prefeitura de Belo Horizonte já tem um pedido de reintegração de posse do terreno, mas a coordenadora da ocupação Rosa Leão, Charlene Cristiane Egídio, espera que o novo prefeito abra um espaço de diálogo com a comunidade, já que a ameaça de despejo é uma preocupação.
Passa dia após dia o povo construindo, e as ocupações se consolidando, as crianças na escola e tudo mais, a gente ainda tem uma ameaça iminente de ser despejado. E é um problema porque despejar 8 mil famílias vão colocar onde? Um despejo num conflito social igual o Isidora pode ter um verdadeiro massacre. É ilegal, desumano, isso por colocar vidas em risco, isso por não seguir de fato a Constituição para o nosso Brasil, que é o direito à moradia.
A administração atual da Prefeitura de Belo Horizonte planeja a construção de 13 mil unidades habitacionais no local e afirma que a reintegração de posse é aguardada para que se possa dar início à construção de 8.896 unidades já contratadas pela Caixa Econômica Federal. Ainda segundo a Prefeitura, o projeto prevê a construção de vias, parques e praças públicas, escolas e unidades de saúde e atenção à preservação ambiental do local. Para a coordenadora do Grupo Praxis e professora da Escola de Arquitetura da UFMG, Denise Morado, as ocupações urbanas não são apenas um problema do município de Belo Horizonte, mas que abrange toda a região metropolitana. Ela aponta que, além do saneamento básico e da regularização dos terrenos, a política habitacional precisa ser vista como mais do que a construção de novas moradias.
A política habitacional, nos últimos anos, principalmente depois da implantação do Minha Casa Minha Vida, ela tem se construído baseada apenas na construção de novas moradias, que não se configura, inclusive, como uma política habitacional, se configura como um programa econômico. Isso não é suficiente. Tem que estar, inevitavelmente, associada a outras políticas. Por exemplo, geração de renda, transporte urbano, num horizonte até de redução de uma violência urbana.
Entre as propostas dos candidatos à prefeitura para o problema da moradia e das ocupações urbanas estão ações como regularização de áreas que não se encontram em disputa, a reforma e realocação de prédios abandonados e a suspensão dos despejos. Para conhecer as propostas de cada candidato, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. Repórter Samuel Souza.
Pesquisa Ibope, divulgada ontem, mostra o candidato João Leite, do PSDB, à frente na campanha eleitoral para a Prefeitura de BH, com 33% das intenções de voto. Alexandre Calil, do PHS, está em segundo, com 22%. Luiz Tibé, do PT do B, em terceiro, com 5%. Délio Malheiros, do PSD, e Eros Biondini, do PROS, tem 4% cada. Reginaldo Lopes, do PT, e Rodrigo Pacheco, do PMDB, tem 3%. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, 2%. Maria da Consolação, do PSOL, e Vanessa Portugal, do PSTU, 1% cada. 14% votariam branco ou nulo e 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. E é hora de conferir a veracidade das frases dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
Troco! Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em 5 capitais. A frase de hoje é do candidato Reginaldo Lopes, do PT, sobre as causas da poluição da Lagoa da Pampulha, postada em uma rede social por ele no dia 13 de agosto. Abre aspas, a solução definitiva para a contaminação da Lagoa da Pampulha passa pelo tratamento da água nos 8 córregos que desaguam na barragem. Porém, essa é uma medida que precisa ser pensada de forma metropolitana, já que boa parte do esgoto que chega à lagoa vem de outras localidades, como Contagem, fecha aspas. Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Zap! Afirmação está correta.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato Reginaldo Lopes.
O candidato está correto. Nós apuramos junto ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, e descobrimos que atualmente 8 córregos desaguam na Lagoa da Pampulha. O IGAM faz medições da qualidade dessa água trimestralmente. No primeiro trimestre de 2016, nenhum córrego que desaguava na Pampulha tinha qualidade de água boa. 45% estava com qualidade média, 43% com qualidade ruim e 13% com qualidade muito ruim. Segundo o IGAM, o problema é o lançamento de esgotos domésticos e também industrial nesses córregos. A questão não envolve apenas Belo Horizonte. O córrego Sarandi, por exemplo, que é um dos principais a chegar na Pampulha, recebe esgoto de pelo menos 8 bairros de Contagem. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, as ligações clandestinas devem ser eliminadas através do projeto Pampulha Viva. Só que as obras não devem terminar antes de 2020.
Resposta do candidato.
Nós procuramos a assessoria do candidato, Reginaldo Lopes, que não quis acrescentar mais informações à declaração.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016. Rio 2016.
O Brasil conquistou a medalha de bronze na canoagem de velocidade, modalidade KL3 masculino, com Caio Ribeiro de Carvalho. A prata foi para a Alemanha e o ouro para a Ucrânia. Evelyn de Oliveira foi eliminada na bocha individual após perder para Hoon Jung, que foi para a semifinal. Ele é sul-coreano. Evelyn se despede das Paralimpíadas com a medalha de ouro no peito pela bocha em equipe. E até agora o Brasil já superou Pequim e Londres no número de medalhas nos Jogos Paralímpicos do Rio. São 49 medalhas contra 47 de Pequim, melhor marca na história no número de conquistas. No entanto, nos Jogos disputados na China, o Brasil alcançou 16 ouros contra 10 até agora. E mais programação das Paralimpíadas, agora 1:30 PM, tem Brasil e Estados Unidos na semifinal do goalball masculino. Às 3, é hora do time feminino enfrentar a China, também pela semifinal. No tênis de mesa em dupla, Brasil e França disputam a semifinal às 14:00 PM. E Thaís Carvalho Silva disputou ouro para o Brasil com a lituana Leva Mali no tiro com arco, às 13:15.
Trânsito.
Praça da Assembleia tem trânsito intenso agora na Rua Rodrigues Caldas, no sentido da Avenida Olegário Maciel. Também a Avenida Amazonas tem trânsito intenso no cruzamento com a Avenida do Contorno, sentido centro de BH. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, trânsito lento no sentido bairro, com reflexos na Rio Grande do Norte. Agora, 12:44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo, falando sobre a baixa representatividade das mulheres nas câmaras e também nas prefeituras do Brasil. É já já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
12:45.
Política.
O ex-presidente Lula deve se pronunciar daqui a pouco sobre a denúncia do Ministério Público Federal contra ele e sua esposa Marisa Letícia, além de 6 pessoas. Ele foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, crimes cujas penas podem chegar a 32 anos e 6 meses de prisão. Os procuradores acusam Lula de ser o coordenador do esquema de corrupção na Petrobras e em outras estatais. De acordo com o procurador Deltan Dallagnol, existe uma propinocracia em curso no Brasil, no qual os poderes executivo e legislativo trocam favores, nomeações políticas e cargos para obter governabilidade corrompida, perpetuação criminosa no poder e enriquecimento ilícito. Ontem, pelo Facebook, Lula rebateu as críticas como a compra do triplex no Guarujá, que segundo ele jamais foi ocupado por sua família. Pelo Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que a denúncia é para evitar que Lula seja candidato em 2018. E a Polícia Federal deflagrou hoje a oitava fase da Operação Acrônimo, que já investiga o governador de Minas, Fernando Pimentel. O objetivo dessa fase é recolher elementos que ajudem a esclarecer a atuação de uma organização criminosa especializada em obter benefícios junto ao governo federal por meio de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Foram feitos 20 mandados judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. O outro evento apurado é o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos para projetos no exterior.
Gênero e feminismo.
Por 32% das candidaturas do Brasil nas eleições 2016 são de mulheres, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Se a gente olhar apenas as candidaturas majoritárias, ou seja, para prefeito, são apenas 12%. Em contrapartida, as mulheres representam 51% da população brasileira, segundo o IBGE. Essa discrepância entre a população e a representação é o tema da coluna Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, professora Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, a situação das mulheres na ocupação dos cargos de poder e de decisão no Brasil é gravíssima. Comparativamente a outros países do mundo, qual que é exatamente a situação brasileira e por que que a gente está nessa situação?
Então, Vinícius, isso aí realmente é um tema que a gente recorrentemente retoma aqui na nossa coluna. Nós estamos aí, né, às vésperas de mais eleições municipais, né, menos de um mês aí pro pleito das eleições desse ano, né? É uma vergonha, eu realmente vou voltar a insistir nisso, porque entre 197 países o Brasil ocupa a posição 155, Vinícius, e a gente perde em toda a América Latina apenas para dois pequenos países, que são o Haiti e Belize, né? Todos os demais países latino-americanos têm indicadores de representação de mulher muito mais altos do que o Brasil, né? A gente está aí nesse ranking que é feito pela ONU, né, por um organismo específico da ONU, que é o Interparliamentary Union, que trabalham com mulheres na política. Esse ranking foi atualizado em agosto de 2016. Então, esses dados que eu estou te falando, a gente está acompanhando países como Samoa, Burkina Faso, Gâmbia, Mianmar, Botsuana, né? E a gente perde, Vinícius, para países como o Paquistão, que está na posição 85, os Emirados Árabes, que estão na posição 77, a Arábia Saudita, que está na posição 93. O indicador que eu estou me mencionando aqui, falando desses dados, é o percentual de mulheres na Câmara de Deputados no nível federal, né? Para comparar os países internacionalmente, que você tem sistemas bicamerais, outros unicamerais, então todo mundo tem Câmara Baixa. Mas, assim, a gente tem uma situação muito grave. A média mundial beira 23%, 22,8%. E o Brasil tem 9%. Significa dizer, eu acho que é quando a gente inverte, a gente, 91% do parlamento brasileiro hoje, da Câmara de Deputados no Brasil, é constituída por homens, né? Então, essa é uma situação de absoluta exclusão política, né, para as mulheres. As 45 mulheres que a gente tem dos 513 cargos, elas estão ali absolutamente isoladas. A gente precisa pensar também a democracia brasileira nessa perspectiva da subrepresentação das mulheres, porque essa lambança, né, essa situação de quase fim de poço que nós estamos chegando à democracia brasileira, na minha opinião, não tem tudo a ver, não é o fator mais importante ou mais preponderante, mas tem tudo a ver com uma política exercida por homens, para homens, com regras masculinas que excluem as mulheres. Uhum. Então, é muito grave e a gente precisa realmente alertar para isso. A gente vai ter um período eleitoral daqui a alguns dias e eu gostaria de convidar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, homens e mulheres, para que eles pensassem se não é o momento da gente radicalizar no sentido de refletir realmente quem é que a gente quer que seja nosso representante, né?
Pois é, Marlise, está próximo agora das eleições municipais. Como é que se pode analisar essa situação das mulheres no cenário local, nas eleições municipais aqui em BH?
Então, Vinícius, a gente tem aí, né, uma situação em Belo Horizonte que não é tão diferente da gravidade da situação nacional brasileira, né? A nossa Câmara de Vereadores tem uma única mulher representante. São 41 cadeiras, uma única mulher, e uma mulher, que é a Elaine Matozinhos, que era delegada de polícia até, né, se tornar vereadora em Belo Horizonte. Então, realmente, assim, é uma situação também, de novo, né, essa ainda mais grave, de exclusão. E eu gostaria de dizer às pessoas que o argumento que eu gosto de utilizar, assim, não é porque é mulher pura e simplesmente. Não faz diferença a gente ter mulheres na política, né? Por que que é importante a representação e a voz, a visão, a perspectiva de mundo das mulheres na política? Porque é, de fato, um princípio fundamental, fundante, estruturador de qualquer democracia, é o pluralismo. Então, a gente tem que pensar que as mulheres também têm uma visão, né, das questões, dos problemas da cidade, que são diferentes das visões e das maneiras de pensar e de ver o mundo que os homens têm. Uhum. Né? Hoje, em Belo Horizonte, isso não por conta de uma essência masculina ou feminina, né, no proceder, no comportamento político das mulheres, mas porque as mulheres são socializadas de modo diferenciado dos homens. E eu quero convidar os nossos ouvintes aí para que eles pensem sobre essa possibilidade. Né? Se não é possível aliar, não acho que o critério do sexo é o único que deve preponderar na escolha de um candidato, a pessoa tem que entender, né, a trajetória desse candidato, dessa candidata, precisa saber quais são as suas propostas, né, o alinhamento político-partidário e ideológico. E se puder combinar com isso, né, ser uma candidata ao invés de um homem, né, a democracia brasileira agradece.
Tá certo, Marlise. Então fica esse convite para reflexão para todos nós, né, que estamos acompanhamos a coluna Gênero e Feminismo. Na próxima quinta-feira a gente retorna com mais uma coluna aqui no Jornal UFMG.
Tá joia, Vinícius. Eu te agradeço e vamos aí pensar nas candidaturas das mulheres, hein? Vamos pensar se não é melhor dar o nosso voto para mulheres que estão comprometidas com o aprofundamento democrático da nossa cidade de Belo Horizonte.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente essa coluna no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais uma entrevista da série Palavra de Candidato, hoje com Alexandre Calil, do PHS.
Jornal UFMG.
Durante a maior crise da história do Brasil, Contagem fez o maior programa de obras da cidade. Fez a trincheira do Itaú, a nova UPA, JK, a nova maternidade, 3 novos viadutos, 10 novas unidades de saúde, mais de 3 mil apartamentos populares e inaugurou os 3 primeiros restaurantes populares da cidade.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para que esse trabalho siga em frente, vote nos candidatos do PT, PCdoB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 55.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz caminhada na Savassi. À tarde tem reunião com a coordenação de campanha. Às 7h30 tem encontro com lideranças da Regional Centro-Sul. Eros Biondini, do PROS, entrevista à Rede Super de Rádio e à tarde visita a Mata do Planalto. João Leite, do PSDB, faz caminhada do Bantiqueira em Venda Nova. Caruso, do PHS, às 8 da noite, faz visita à Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais. Luiz Tibé, do PTDB, dá entrevista para a TV Comunitária às 2h30. Às 6h tem reunião no Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos, e às 8h tem evento de campanha. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, grava programas eleitorais e tem reunião com a coordenação de campanha. Maria da Consolação, do PSOL, faz panfletagem na Faculdade de Direito às 18h. Reginaldo Lopes, do PT, às 18h, participa de ato pela democracia e às 19h15 dá entrevista para a Rede Minas. Rodrigo Pacheco, do PMDB, às 15h tem encontro com peritos da Polícia Federal e Associação de Moradores do Cidade Jardim, e às 16h se encontra com defensores públicos. Sargento Rodrigues, do PDT, dá entrevista para o Jornal Tempo, às 14h, e às 16h faz caminhada no centro de BH. Vanessa Portugal, do PSTU, não enviou sua agenda para hoje.
Palavra do candidato.
O entrevistado de hoje no Palavra do Candidato é Alexandre Calil, do PHS. Com formação em engenharia, o empresário Calil se destacou como presidente do Atlético Mineiro entre 2008 e 2014. Na política, chegou a se candidatar a deputado federal em 2014, mas desistiu da candidatura. Todos os candidatos da série responderam às mesmas perguntas. A entrevista de hoje foi concedida à jornalista Paula Alckmin.
A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de R$1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Olha, na verdade, fui eu que intermediei esse pagamento dessa cota até o final do ano, junto ao governo de Minas, sabe? Esse repasse não é do governo federal, esse repasse é a parte que cabe ao município. Então não é verdade. A Secretaria de Saúde não falou a verdade, porque é um repasse de aproximadamente 7 milhões do governo federal, 7 milhões do governo estadual, que está absolutamente em dia, são 5 milhões do governo federal, que está absolutamente em dia, e faltou o repasse de 1.450.000 aproximadamente, que é de responsabilidade no convênio do município. Então o que eles estavam discutindo é se era, tinha que pagar os municípios da Grande BH ou Belo Horizonte. A saúde não pode ter esse tipo de discussão, né? A saúde é uma das coisas que tem que proporcionar o bem-estar da população. Então a verdade é essa, eu participei do negócio, eu sei como foi feito, entendeu? Então o Rio Isoleta Neves tem que sim ser abraçado e talvez até tem um comando da Prefeitura de Belo Horizonte. Enfim. Está resolvido até dezembro, eu levei o diretor até o governador e eles resolveram tudo.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH com a UFMG, o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. Mas essa área da ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual é o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BHTEC e o senhor planeja outros investimentos no setor?
Olha, não é só a BHTEC, não. Tem o MGTI também. Então, são 3 mil empresas que geram 20 mil empregos diretos, faturam mais de 2 bilhões e pagam mais de 50 milhões por ano à Prefeitura de Belo Horizonte. E foi suspendido porque tinha um convênio com a MGTI que pagaria o aluguel e o condomínio, foi suspenso agora o condomínio. É um assunto muito importante. A prefeitura tem uma rede com uma grande potência, com um grande poder, e não cede para o empresariado, sendo que isso seria um custo zero. Eu acho que esse é o momento, é a última chance do enriquecimento de Belo Horizonte. A TI, BHTEC, o MGTI, são programas de fundamental e talvez a última chance da cidade de se tornar algum polo. Se São Paulo é Nova York, se o Rio é Miami, Belo Horizonte tem que se tornar rapidamente a São Francisco do Brasil. E isso não pode ser abandonado, repito, tá? Talvez seja a última chance de Belo Horizonte se tornar um polo importante em algum segmento.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado e também a região da Lagoa da Pampulha. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental na região?
Olha, cuidar, nós temos que ter cuidado. Nós temos um departamento, né, que só cuida dos parques e jardins. Então, é o que eu volto a dizer sobre tudo que eu falei, né? O plano de sustentabilidade ambiental foi feito, inclusive, com a ajuda da rede, e nós temos que botar para funcionar o que tem, né? Nós temos a obrigação de cuidar desses parques que estão negligenciados hoje pela prefeitura, estão muito negligenciados. Então nós temos que botar o Parque Jardins para cuidar, e não é só cuidar do verde, não, é cuidar do povo poder frequentar os parques, os parques ecológicos, é cuidar dos banheiros. São coisas simples que têm que ser feitas e baratas, que é fácil de fazer, é tranquilo, não tem que investir muito dinheiro, já o funcionalismo está todo lá. É só colocar os técnicos no lugar certo, que já estão lá, que entendem do assunto, para cuidar dos parques de jardins, que isso já custa para a prefeitura. Isso é custeio, isso não é despesa. Isso já está no orçamento e tem que ser feito. É simplesmente fazer o corpo técnico, que é o mais importante, dos especialistas, e um corpo altamente qualificado, já se encontra dentro da prefeitura e pago pela prefeitura.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta, em média, 125 minutos no trânsito, segundo pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas um MOVE saiu do papel. Qual é a proposta do senhor em termos de mobilidade?
Olha, falar em mobilidade urbana, hoje no Brasil, é altamente demagógico, tá? Mobilidade urbana é feita com dinheiro e muito dinheiro. O único é um bom planejamento e buscar o dinheiro para a mobilidade urbana. Porque o que fizeram foram espremer os carros, que Belo Horizonte circula por volta de 1.650.000 carros por dia, e colocar ônibus decentes para essa população andar. Isso nós vamos fazer, porque pode ser feito. Tem que chamar a caixa preta da BH Trans, resolver sentar com esses empresários de ônibus e exigir a troca imediata de equipamento. Agora, falar em mobilidade urbana é falar em obras grandes. Isso é um dinheiro que tem que ser buscado no governo federal, porque o governo federal entupiu o Rio de Janeiro com a Olimpíada de Mobilidade Urbana, São Paulo, a metade da dívida de São Paulo, e o que, que nós temos que fazer? É avisar o governo federal que Belo Horizonte está no mapa, que nós exigimos que haja investimento aqui, e bem planejado nós podemos solucionar o caos que se encontra hoje a mobilidade urbana em Belo Horizonte.
Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação de BH. Qual é a opinião do senhor sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Olha, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a escola não é lugar para isso. Nós temos que... A escola sem partido, não é isso? A escola sem partido é simplesmente a democratização do ensino, sem doutrinação, sem coisa nenhuma. Nós temos que fazer... o momento da criança mais alegre, sabe? O momento do estudante, da criança mais alegre. Ali é lugar do ensino, não é lugar de tutelar ninguém. Ali é lugar do lazer, de segurança, de aprendizado, de material que está faltando hoje. Enfim, eu acho que até o estudo da escola, né, que a prefeitura tem um grande investimento, é na escola infantil. Então, esse não é um grande problema, porque na cidade não se afeta nada isso. Isso é muito pouco. Isso é muito, muito, muito... A escola infantil não vai sofrer nenhum tipo de doutrinação com isso.
Candidato Alexandre Calil, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigado para vocês. Muito obrigado.
A reprise da entrevista com o candidato Alexandre Calil, do PHS, vai ao ar amanhã às 15 para as 8. E amanhã, aqui no Jornal FMG, tem a entrevista com o candidato do PT do B, Luiz Tibé. Agora, 1h05, termina aqui o Jornal FMG desta quinta-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Samuel Souza, João Vitor Simão, Gustavo Cunha e Vanessa Bugre. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.